Muito obrigado, senador Mozarildo, senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores. Gostaria hoje de abordar um assunto de grande interesse para a nossa região Centro-Oeste. Refiro-me, senhor presidente, à recriação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, determinada pela Lei Complementar número 129, de 8 de janeiro de 2009, e que, dentro em breve, assim esperamos, deverá se concretizar. Há muito, senhoras senadoras, senhores senadores, o Centro-Oeste vem sendo um dos motores mais dinâmicos de nossa atual fase de prosperidade e desenvolvimento. A exploração de ampla fronteira agrícola que nossa região representa foi decisiva, por exemplo, para a absorção de mão de obra excedente em outras regiões do país e para o crescimento das exportações brasileiras, o que foi fundamental para a nossa balança comercial num determinado momento da economia brasileira. E tem sido. Como índice inequívoco dessa importância econômica, basta citar o fato de que, no final dos anos 1980, a participação da economia da região no Produto Interno Bruto Nacional havia crescido de 2,4% no início dos anos 60 para 80%. 8%, perdão. Esse processo de crescimento foi todo ele, senhor presidente, sustentado pela atuação da SUDECO, desde a sua criação, em 1967, até sua extinção, em 1990. Graças ao planejamento, à articulação de interesses e de ações possibilitada pela perspectiva mais ampla da superintendência, foi possível aprimorar a infraestrutura básica da região e estimular mais eficazmente a agroindústria regional, cuja importância para a economia brasileira é indiscutivelmente capital. A extinção da SUDECO, juntamente com as demais agências de desenvolvimento regional, no início dos anos 1990, coincidiu com um momento de crise, uma crise econômica e política que teve alcance global, implicando, entre outras coisas, importantes mudanças de paradigmas. Tudo isso teve um reflexo inevitável na economia da região, que viu diminuir sua participação no PIB de 8% em 1989 para 6,5% em 1995. No entanto, os fluxos migratórios para o Centro-Oeste e dentro da própria região não diminuíram, criando novos problemas em áreas de maior atrativo, como a região do entorno do Distrito Federal, que cresceu de forma vertiginosa e desestruturada, absorvendo uma população crescente sem condições adequadas para tal. Felizmente, senhoras senadoras, senhores senadores, o novo ciclo de crescimento que se iniciou em 2003, com ênfase no social, traz alento para a região, que pouco a pouco retoma seu lugar como dínamo da prosperidade nacional. É nesse novo contexto que surge a nova SUDECO. Nesse cenário, senhor presidente, o combate às desigualdades regionais é inseparável do combate às desigualdades sociais. Ambos se completam, se complementam e se sustentam mutuamente. Esse é um dos desafios a que a nova SUDECO terá de responder. Há outros desafios, porém. O objetivo do desenvolvimento econômico da região não pode ser perseguido e plenamente realizado sem se levar em conta dois imperativos incontornáveis. O primeiro diz respeito à necessidade de combinar desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. O Centro-Oeste é uma região privilegiada, geográfica e ambientalmente. Geograficamente, a posição central que ocupamos na América do Sul faz da região, literalmente, um divisor de águas. Um desequilíbrio ambiental produzido aqui no Centro-Oeste pode, por exemplo, afetar de modo direto ou indireto as maiores bacias hidrográficas do continente, causando efeitos múltiplos e imprevisíveis em um território que pode ser muito vasto. Ambientalmente, temos aqui três dos maiores e mais ricos biomas do planeta: o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. Esse tesouro é, ao mesmo tempo, uma riqueza a ser explorada de forma sustentável e um recurso que, por não ser renovável, deve ser zelosamente preservado. A busca desse equilíbrio é difícil, mas se impõe como imperativo. Quero fazer um parênteses aqui para afirmar a importância de instituições de excelência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como a Embrapa, por exemplo, que já identificou uma quantidade enorme, se fala em mais de 22 milhões de hectares de pastagens degradadas apenas na região centro-oeste, que poderiam e deveriam ser utilizadas para ampliação da nossa fronteira agrícola e da nossa fronteira agroenergética, poupando a necessidade de avançar sobre novos biomas. A Embrapa vem desenvolvendo tecnologias de integração lavoura, pecuária, silvicultura, que permitem o aproveitamento intensivo e concomitante de todas essas áreas, aumentando a produtividade e evitando pressões sobre novos biomas. Para isso, precisamos, para que isso seja possível, alcançar um número cada vez maior de produtores rurais, é necessário o país investir em financiamento para essas atividades adequadas do ponto de vista ambiental, como ao mesmo tempo aprofundar e difundir essas novas tecnologias. É importante ressaltar que o bioma cerrado é responsável por 70% das águas que abastecem as bacias do Paraná, do Tocantins e do São Francisco, sendo um dos biomas de maior biodiversidade. Estima-se em torno de 14 mil espécies de plantas no Cerrado, sendo que 4.400 são endêmicas, ou seja, são plantas que só existem no bioma Cerrado. Portanto, é muito mais inteligente, é muito mais sustentável investir na ocupação de áreas degradadas, sobretudo nas áreas de pastagens degradadas, na ampliação da fronteira agrícola e da fronteira agroenergética, do que avançar sobre novas áreas do bioma cerrado. Mas precisamos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, implantar na nossa região a sociedade do conhecimento. Nosso Centro-Oeste pode ser muito mais do que o grande celeiro do Brasil, embora reconheçamos que nos produtos agrícolas produzidos no Centro-Oeste temos muitas nanogramas de conhecimento. O Brasil hoje tem a agricultura tropical mais produtiva do mundo porque investiu em pesquisa, especialmente na Embrapa. Mas precisamos avançar muito mais. Precisamos de educação de qualidade, de inclusão e de inovação tecnológica, de modo a agregar valor à produção e aumentar nossa competitividade internacional. Direcionar e congregar esforços nesse sentido é um papel importante que caberá à nova SUDECO levar adiante. Tenho dito também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que um outro grande desafio da nossa região é promover o desenvolvimento de áreas críticas, como hoje, por exemplo, é a região do entorno do Distrito Federal. Tive a oportunidade, recentemente, de conversar com o ministro Fernando Bezerra, ministro da Integração Nacional, onde levei duas ideias para serem implantadas na região. Primeiro, que o FCO, o Fundo do Centro-Oeste, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, possa ter juros ainda mais baixos para as atividades, para as empresas que trabalham com inovação tecnológica. E também para que aquelas regiões de menor potencial econômico também possam ter juros menores que possam contribuir para promover o desenvolvimento, como, por exemplo, a região do entorno do Distrito Federal, a região metropolitana do Distrito Federal. Tenho plena convicção de que a recriação da SUDECO, cuja entrada em pleno funcionamento esperamos para breve, será um marco decisivo para o desenvolvimento da região, neste novo ciclo de crescimento que temos experimentado nos últimos anos. Isso servirá para dar seguimento à expansão econômica que ora vivemos, ao mesmo tempo que nos permitirá equacionar de forma planejada, articulada, eficiente e eficaz os problemas que ainda enfrentamos, sobretudo os grandes gargalos de infra estrutura. Mas é importante ressaltar que precisamos continuar crescendo, mas precisamos crescer de forma ordenada, de forma sustentável e distribuindo os benefícios deste crescimento para todo o conjunto da população do Centro-Oeste. Quero aqui, neste momento, cumprimentar o secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste pelo brilhante papel, pelo trabalho que vem desempenhando à frente daquela secretaria, nessa nova gestão do ministro Fernando Bezerra. Tenho esperança de que muito em breve estaremos colhendo os primeiros frutos que a recriação da SUDECO certamente produzirá para o benefício de nossa região Centro-Oeste e para a maior prosperidade de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.